Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, abençoa-nos no que vamos estudar hoje, aplicar para nossas vidas, nesse pedacinho do Salmo 23 que vamos ver hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso bom pastor, nós te pedimos e agradecemos de antemão. Amém. Hoje ficamos apenas com três palavras. Refrigera-me a alma. Então, lendo do começo, o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Na nova versão internacional, NVI, conhecida, tem restaura-me o vigor, em vez de refrigera-me a alma. Quando eu vejo um verbo em duas versões diferentes, que não são exatamente sinônimos, algo me chama a atenção. E é o caso aqui. Refrigerar não é sinônimo de restaurar. Numa tem refrigera-me a alma, o outro restaura-me o vigor. Então é hora de ir mais fundo no original, no hebraico. E a tradução restaurar é bem melhor, porque no original significa exatamente restaurar, restabelecer, voltar a uma condição anterior. A ideia não é de frescor, de arejar, como pode dar a ideia quando fala em refrigério. Não é que está errada a tradução, mas eu diria ela é mais pobre, ela é mais incompleta. A rigor, quando você fala em refrigério, pode ter a ideia de uma situação em que você estava se sentindo desagradável, desconfortável, então agora está com um refrigério. Mas, na nossa mente, a ideia de refrigerar, refrigério, vem frescor, ar-condicionado, em termos bem modernos hoje, mas dá esta ideia realmente de frescor, que não é o sentido do termo, apesar de que uma restauração certamente envolve frescor ou alívio ou uma situação realmente refrigério. Então, eu vou usar a palavra refrigério ao longo dessa pequena exposição, mas quando pensar nesta expressão do Salmo 23, coloque na mente o verbo mesmo, restaurar. É o melhor, restaura-me. Me conduz a uma situação anterior agradável, óbvio, e agora não está bem agradável, não. De alguma maneira eu entrei num clima ou numa fase em que não está bom, não. E o meu pastor me restaura aquela condição. É exatamente isso que significa esta afirmação. A alma aqui não é apenas o aspecto imaterial, é a pessoa inteira. E no próprio original cabe perfeitamente essa maneira de enxergar. Então, restaura-me totalmente. O pastor me restaura todo, todinho, inclui todo o seu ser. Eu acho que esta frase está ligada diretamente às anteriores, às duas anteriores, quase como uma consequência. Porque ser levada a pastos verdejantes e águas de descanso, a ovelhinha lá, onde ela descansou, onde ela se alimentou, isso traz restauração, a reanima, lhe devolve o vigor que ela tinha perdido pelo cansaço, pela fome, pela sede. Eu acho que é uma consequência natural da outra. Eu, inclusive, fiquei com pena de separar as pregações, mas é porque ficaram muito longas e eu achei melhor, então, separar mesmo. Mas, a rigor, é gostoso. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera antes. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Faça um bloco disso na sua mente, que acho que é o melhor. Nós bem conhecemos esse bendito efeito em nossas vidas. O descanso espiritual que Cristo nos proporciona, somado ao alimento que Ele nos dá nesses momentos, produz realmente um efeito revificador, de muito alívio das nossas pressões externas, cansaço, perseguições, dificuldades da vida mesmo, sofrimentos, e as pressões internas, que às vezes nos maltratam mais do que as externas, nossos pecados, nossas falhas, nossas fraquezas, nossas lutas contra o velho homem, isso machuca, cansa e a gente se sente bem para baixo. E nos sentimos reanimados quando somos alimentados pelo nosso pastor e prontos para enfrentar ou continuar enfrentando as dificuldades. E voltamos a ter alegria em ter comunhão com Deus. voltamos a uma situação em que nós tínhamos, e por pressões, como já comentei, perdemos. É a ideia de voltar. O próprio Davi tem um salmo famosíssimo, 51, vamos até lá. Essa aqui é uma oração que ele fez após o profeta Natã tê-lo acusado duramente do pecado que ele, Davi, havia cometido com Betseba, ou Batseba. Davi estava esmagado, então, pelo peso do próprio pecado, e ele tentava restabelecer a sua comunhão com Deus e pede ajuda a Deus. Olha como ele diz aqui, Salmo 51 e 12, não vou ler todo o contexto. Restitui-me a alegria da tua salvação. E continua, pois bem, o verbo restituir é exatamente igual ao verbo traduzido lá em cima, refrigerar. Lá em cima digo no Salmo 23, é o mesmo. E quem veio traduziu por restaurar. Aqui tem restituir. Então bem poderia ser restitui-me a alma, que é o mesmo verbo. Então, o que ele quer dizer aqui é, Senhor, estou esmagado pelo pecado, aliás, pecados. Poucas vezes a gente vê na Bíblia uma sequência tão feia de pecados, um atrás do outro. Aquela velha frase que todo crente conhece, um pecado puxa o outro. E é verdade, esse caso de Davi com Batseba aqui, é uma coleção de pecados aqui, um atrás do outro. Então, Davi estava absolutamente esmagado, triste, angustiado. Natã vem por cima e ainda explicita o pecado dele, e ele pede a Deus, Senhor, restitui-me aquela alegria que eu tinha antes. Eu tinha alegria da salvação, eu sou um cidadão salvo, eu te amo, eu quero te servir, eu te quero, eu sou uma pessoa que eu tenho certeza que tenho a salvação de Deus, eu tenho fé, mas eu estou liquidado aqui. Pedi minha salvação. Não, Davi não disse isso. Eu continuo salvo. O que eu perdi, Senhor, foi a alegria da salvação. É interessantíssimo isso aqui. Então, o que ele pede a Deus não é para ser salvo de novo, não. Para voltar a ser um cidadão dos céus, não. Para voltar a ser um filho de Deus, não. Ele pede para entrar naquela alegria gostosa, típica de quem é salvo. Como eu gostaria que muitos irmãos que ensino que se pode perder a salvação, lessem mais isto, estudassem isso aqui melhor. Olha Davi aqui, 1000 anos antes de Cristo, dizendo que ele só quer a alegria dele de volta, a salvação ele já tinha. E cada um de nós sabe que é se sentir péssimo, exausto de lutar debaixo do sol, como as pressões aqui que eu já comentei, e isso nos deixa com fome das verdades que nos trazem segurança, nos trazem convicção, nos deixa sedentos da paz que nós tínhamos ou estávamos acostumados a ter com Deus. Então nós oramos pedindo ajuda e nós carinhosamente somos levados para uma situação tal em que nós encontramos alimento espiritual, alívio espiritual e a restauração, porque uma coisa puxa a outra, como até já comentei. Enquanto nós descansamos, nós somos alimentados. Enquanto nós somos alimentados, nós descansamos e o vigor vai retornando. Daí a tradução da NVI, restaura-me o vigor. Embora eu não concorde com a palavra vigor traduzindo alma, a do hebraico, eu acho que não é legal. Apesar de que a ideia de restaurar o vigor espiritual, ou a alegria da salvação, como o Davi falou, essa ideia está lá. Mas traduzir mesmo a palavra hebraica lá como vigor é melhor alma. Então misturem uma versão com a outra. Em vez de refrigera-me a alma, ou restaura-me o vigor, podia ser restaura-me a alma. Na minha opinião, seria melhor. O fato é que o nosso vigor, sim, vai retornando, ou o vigor da nossa alma vai retornando, e quando nós percebemos, estamos como novos em folha. E esse ciclo na vida do crente é natural, é normal. Às vezes o crente está triste, está na fase baixa, e ele fica triste porque está triste. E o fato de ele estar numa fase baixa torna-se um fator para que essa fase se torne mais baixa ainda. Eu não devia estar assim. Tem uma coisa errada comigo. Será que nem salvo eu sou? Puxa vida. E aí fica nesta angústia. Em vez disso, eu sugeriria pensar assim: Senhor, é natural eu estar nessa fase. Não é agradável, não é
bom, mas é natural,
não é coisa fora do normal. Não quer dizer que eu não seja salvo por isso, ou que eu não tenho mais retorno. Não, não. Senhor, bom pastor, que me alimenta, que me leva para descansar, que cuida tanto de mim, pois faz mais isso, ou complementa esse trabalho na minha vida. Me restaura aquela alegria que eu tinha antes. Eu quero ser restaurado. Hoje à noite vou comentar sobre ânimo e se sentir animado. Paulo era um doutor em lutar contra o desânimo. Acabei nesse ponto hoje à noite, lá em 2 Coríntios. Mas então não se permita ficar abatido pelo abatimento, porque já está abatido. Não, eu vou me levantar disso aqui. E pede, como Davi pediu claramente: Senhor, essa situação é normal de um crente, não é agradável, mas é normal, e eu vou pedir tua ajuda, e eu vou me animar, e eu sei o que é a alegria da salvação, porque eu já tive várias vezes, eu sei como é agradável ter comunhão contigo. Ah, é bom demais, Senhor, está alimentado, está descansado, está refrescado, está refrigerado, eu já sei como é isso tudinho, e eu quero de novo, quero. E pede a Ele, mas com fé, com convicção de que Ele vai atender. Não é aquela coisa: oh, era tão bom quando eu tinha comunhão com Deus. Ora, põe em volta. Meu pai conta a história de alguém que estava no ônibus dizendo: ah, eu preciso descer para tomar um pouco de água, estou com muita sede. E o motorista: não, esse ônibus aqui é expresso, ninguém vai parar não. Aí ele começa a continuar: ai, mas eu estou com sede. No fim, os passageiros imploraram o motorista: para para esse camarada beber, que a gente não consegue mais ouvir ele dizer a horas que está com sede. Aí o homem parou, no primeiro lugar ele parou, bebeu água, entrou de volta e continuou. Depois de 10 minutos: ai, que sede que eu estava. Aí botaram ele para fora do ônibus. Ah, curte o fato de que tu bebeste e mataste a tua sede. Pronto, acabou. Aproveita que estás agora refrescado com a água que tu bebeste, bem geladinha. Então não é ficar meio lamuriando o crente de que já teve um passado melhor como crente. Ah, antigamente, assim que eu me converti, ah, era tão gostoso pensar em Cristo, eu vivia falando de Cristo, mas eu não sei, eu fico até preocupado quando leio lá em Apocalipse que Jesus Cristo reclamou da igreja que deixou, abandonou o primeiro amor. Eu acho que estou nessa situação, deixei meu primeiro amor de lado. Aí fica se lamuriando e caindo mais, cada vez mais, neste abatimento. Não. Minutinho. Então eu sei o que é ter comunhão com Deus, eu já tive a alegria de salvação, eu sei o que é refrigério de alma, já conheço essa experiência espetacular, pois eu vou ter de novo, e é hoje. Pelo menos, se não é hoje, eu vou começar a pedir hoje. Eu reconheço que você não determina assim, no sentido de a partir de hoje, agora eu vou ter esta comunhão, esse vigor espiritual todo. Obviamente é o Espírito Santo que vai dar isso em você. Mas você pensar: é hoje que eu vou começar o meu caminho de volta à minha comunhão espiritual com Deus, é hoje sim. Por quê? Porque é hoje que eu vou conversar com o meu pastor, orar a ele, implorar que me devolva a minha alegria da salvação, que ele traga de volta, e eu tenho absoluta certeza que ele vai me dar. Esse é o tipo de oração que eu não vou precisar dizer se for tua vontade, porque é o ideal para o crente estar em comunhão com o seu pastor, digo pastor Cristo, teu pastor supremo, é claro. Então quando eu digo é hoje em grande parte mesmo. Hoje eu tomo uma atitude diante de Deus. Agora, se ele vai me restituir essa alegria todinha daqui antes de eu dormir hoje à noite, ou se vai ser aos poucos, ou se eu vou atingir o que eu era antes com Deus daqui a um mês, deixe com ele, deixe com o Espírito Santo de Deus. De que forma o pastor restaura a nossa alma? Quero ler uma passagem mais e vou encerrar. Fiquei pensando, como é que eu poderia responder essa pergunta com os irmãos? Como é que ele restaura? De que maneira? Teria alguma pista nas Escrituras? Tem, fortíssima. Salmo 19. Vamos lá, Salmo 19 tem uma passagem muito interessante, comparada com esta aqui. Davi de novo, olha o 7, Salmo 19, 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O verbo restaurar é exatamente igual ao verbo traduzido por refrigera-me, ou refrigerar, do Salmo 23. E, então, esta frase aqui é idêntica à do Salmo 23, versículo 3. falando do pastor, o pastor refrigera-me a alma, o Senhor é meu pastor, refrigera-me a alma. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, ou restaura a alma, é absolutamente idêntica, uma afirmação com a outra. A única diferença é que, em vez de Senhor, lá do capítulo 23, tem a lei do Senhor agora, deixando claro que de fato é o Senhor que restaura a nossa alma, mas Ele o faz através da sua lei. Então, no 19 aqui, Davi usou a maneira de Deus usar como se já fosse o próprio elemento restaurador. E não é, é mais figurativo do que o do 23. O 23 é o próprio Senhor que restaura a alma. Perfeito. Mas é tão forte a maneira como Deus se utiliza da palavra dele para restaurar a nossa alma, que no 19, Davi já diz direto: a lei do Senhor restaura a minha alma. Dá no mesmo, é o Senhor através da lei dele. Então, pela nossa exposição à palavra de Deus, o Espírito Santo, que é chamado também de o Espírito de Cristo, trabalha em nós, faz as correções do nosso rumo que ele precisa fazer e vai nos animando passo a passo para nós continuarmos com a vida dura aqui embaixo do sol, ao mesmo tempo servindo a Cristo e alegres, que é fruto do Espírito, alegria, ajudando pessoas, aguardando ver o pastor supremo querido face a face, como nós sabemos. Isso é refrigério de alma, um refrigério que só Cristo pode dar. Ele dá pelo seu Espírito que habita em nós, mas utilizando-se da palavra que é perfeita e restaura a alma. O segredo de quem quer alegria de salvação é estar profundamente envolvido com a palavra de Deus. Tem pastores que, quando vão iniciar um aconselhamento com alguém que pede para conversar no gabinete e tudo, na primeira conversa dizem assim: primeiro culto que você faltar, está suspenso o nosso aconselhamento. Não sendo, obviamente, por doença, acidente, viagem, claro. Mas o primeiro culto que você faltar, está suspenso automaticamente o nosso aconselhamento. Por quê? Porque o meu aconselhamento vai ser todo baseado na palavra de Deus. A solução para o seu problema, qualquer que seja o seu problema, vai estar na palavra de Deus. São nos cultos onde a palavra de Deus é pregada, ela é ensinada, ela é cantada, ali, e de uma maneira muito mais forte mesmo, pregada. Então, na hora em que está lá o pastor entregando uma mensagem, estudou horas e orou e pensou, todo o conhecimento que ele tem, coloca naquela pregação, e você não está lá, aí vem terça-feira para o meu gabinete, negativo. O aconselhamento principal que eu tenho para dar é naquele púlpito. Isso aqui é quase uma continuação e secundária, tem mais essa, apenas a gente aplica mais para o seu caso, mas a base do que eu tenho para lhe dizer, meu amigo, minha amiga, meu irmão em Cristo, minha irmã, a base do que eu tenho para lhe dizer neste aconselhamento pessoal, a base é a mesma que eu uso no púlpito para todos, e de maneira talvez mais profunda, no caso, é mais estudado e tudo mais. Claro que o que eu estou dizendo aqui não vale só para quem está se aconselhando ou quem se aconselhou, não, mas é para cada um de vocês, para mostrar uma coisa: o peso da palavra de Deus na restauração da sua alma. Quer sua alma restaurada? Corra para o pastor supremo, o Senhor Jesus Cristo. Peça a Ele, implore por uma alegria cada vez maior da sua salvação e se exponha à palavra dele, que é perfeita e restaura a alma. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, por esse pastor maravilhoso que é o Senhor Jesus Cristo. Continua restaurando nossa alma todos os dias, Senhor, e que nós nunca esqueçamos de pedir isto para ti. É em nome dele, Cristo, que nós te pedimos e agradecemos. Amém.